agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Lenin!
Vamos lá.
No dia 30 de agosto de 1918, senhor Nick, nascia ele, nascia a lenda, nascia essa grande fera,
Vitor,
Vladimir
Vitor, para. Vitor, falta um episódio pra esse negócio acabar do Agosto Maluco. Tu não aprendeu ainda.
Agora que eu vou causar polêmica. Eu vou causar polêmica agora.
Não, tu não aprendeu ainda, cara. É hoje.
Por que eu não aprendi?
É, vai, hoje.
É muita coincidência, cara. Logo no dia de nossa. Mas muito bem, no dia 3 de agosto, hoje, como você falou, de 1918, o nosso querido Vladimir Ilich Lenin, que é o líder do Partido Bolchevique, um partido um pouco conhecido aí, né, por todo mundo, ele vai ser baleado após um discurso numa fábrica lá em Moscou. Ele tava lá dando papo dele, isso tá bem, esse negócio aí, tem que, poxa, esses governos aí que estão tentando tomar o poder de volta, já tinha rolado a Revolução Russa, estão querendo tomar a Rússia de volta agora, o que tá acontecendo, que história é essa? Assim não dá. E aí, pá, vagabundo dá um tiro nele. O ataque, inclusive, foi amplamente coberto pela imprensa russa, e isso acabou gerando uma simpatia por ele, né, cara? Em vez do vagabundo tentar matar o cara, ao tentar matá-lo, deu força pra ele, igual o viajante no tempo, né, que foi pro passado pra matar o Bolsonaro, acabou ele dele.
Eu não tenho mais nada pra acrescentar. Hoje eu quero ouvir porque eu não sei nada sobre o assunto. Ao contrário dos outros dias, né?
Entendi, nos outros você tem muito a acrescentar, realmente. Mas enfim, o rapaz chegou a popularidade alta, né? Mas não foi a primeira vez que tentaram matar o malandro, não. Tentaram matar ele também em janeiro, né? Alguns meses antes de 1918. Mas ele sobrevive, né? Que um homem é um leão, né? Ele quer pegar, expropriar a terra dos outros. Nada para ele, nem bala, senhor. Nada vai... Eu tô brincando, eu tô tentando fazer um personagem de defensor do Lenin só pela piada. Mas antes de eu contar sobre, né, como vai ser o governo, como que o rapaz vai expropriar essas terras deliciosas, como ele vai jantar os burguês, eu quero falar da origem dele, né? Quero falar de quando o menino era uma criança, porque esse episódio, eu acho que ele devia ter uma pegada bem mais biográfica do que, né, falar de política e falar de história propriamente dita, né? Eu quero falar um pouquinho porque você consegue entender um pouco a situação do menino. Menino Lenin, quando você vive um pouquinho da história dele, você conhece o que esse rapaz passou. Muito bem, senhor Níquel, no dia 22 de abril de 1870, na cidade de Simbirsk, lá no sul da Rússia, nascia o nosso grande protagonista aí do episódio de hoje. Ele vai nascer numa cidade que não era uma cidade lá muito, muito bem de vida, né, mas não é uma cidade grande, né, mas a família dele, né, principalmente o pai dele, vai ser um cara que vai juntar uma grana e vai conseguir comprar um título de nobreza, cara. Você sabia que isso é possível?
Não, mas já quero comprar o meu.
Sim, inclusive vende hoje, né?
Certo?
Tá ligado, mas hoje... Vende.
Não, tô falando sério, galera... ou tu só tá...
Eu tô falando sério. Não, tô falando sério. Tem um amigo meu que comprou na faculdade. E ele... Só que, tipo assim, cara, não sei exatamente como é que foi. Mas eu sei que um cara aí comprou uma ilha de poucos metros no meio do oceano. Aí ele falou, não, agora esse aqui vai ser o meu condado. E aí ele vende, esse cara na internet, ele vende título de nobreza dessa ilhazinha, tá ligado?
Que troço ridículo. Só que, tipo,
uma ilhazinha bosta, não tem nada. Mas, né, nobre, foda-se.
Tá, mas...
Como é que você acha?
Mas como é que funciona isso aí? O cara compra e o que acontece se tu tem um título de nobreza?
Não, hoje em dia, nada.
Né?
É,
mas
hoje
na
em
época.
Dia é. Né? Não, hoje em dia é neca. Hoje em dia não significa nada mesmo. Mas naquela época, né? Quando você tá falando de 1870, 1880, nessa época, cara, você tinha aí privilégios dentro da lei para membros da nobreza, né? Então, se você fosse um nobre, você teria milhões de prerrogativas que um servo não teria, por exemplo. E a família dele, do pai, do Lenin, é uma família de servo. Então ele é um cara daquela história clássica, né? O cara que, poxa, não tinha nem almoço quando era criança, mas o cara foi lá, trabalhou, e aí conseguiu comprar o título de nobreza, e hoje ele tinha uma... Naquela época, né? Ele tinha uma vida até que relativamente boa, assim. A família do Lenin não era uma família pobre, era classe média, sabe? Classe média meio alta, assim. E graças ao papai. Papai trabalhou, né?
Mas é aquelas histórias que ia virar corrente WhatsApp, que o cara veio do nada, conquistou tudo. É isso? O pai dele?
Exatamente. É, mas o pai dele realmente, ele conseguiu... Ele trabalhou numa escola, ele era inspetor de uma escola, e aparentemente recentemente, né? Ele conseguiu juntar uma grana com isso mesmo. E aí se tornou nobre. E aí, cara, ele adorava o Kizar. Olha que ironia. A família do Lenin, uma família que pagava pau para a nobreza, pagava pau pro imperador da Rússia. Fala, pô, é isso aí, o Kizar que vai mudar e tudo isso daí. Tá ligado? O Kizar que era o cara mesmo, né? E ironicamente vai ser o Lenin que vai tirar, né? O Kizarismo da Rússia. Então, assim, vai ser um plot twist muito interessante. E tem aí,
tá,
né?
Volta umas casas. Kizarismo, o Kizar, essa parada é tipo meio que um rei, qual é que é?
Isso, é, eu realmente me acelerei aqui, mas o Kizar, ele é o título de imperador lá na Rússia.
Tá, que é uma parada que passa de geração pra geração, como é que funciona?
Sim, passa de geração em geração, né? É a mesma coisa de um rei da França, por exemplo, um rei da Inglaterra. Mas só que lá o nome é Kizar, porque nome é uma variada legal. Sim, além disso, também tem a questão de ser variado do César, lá do Império Romano. Kizar vem de César.
Saquei. Dá, pode ir.
Muito bem. Então tava lá a família dele falando, ah, esse Kizar que é brabo, né? Só que aí, né, cara, o menino muito jovem, era um excelente aluno, né? E ele, pô, tipo assim, cara que estudava muito, sempre foi muito inteligente. E desde cedo, ele tinha uma facilidade pra falar em público, né? Geral falava, tipo, meu filho vai falar em público, moleque é bom, né? E aí tudo bem, né? Foi crescendo, foi ficando mais velho. Até que o pai, né, que ficava fazendo discursos calorosos, podemos dizer assim, defendendo o Kizar, acabou tendo, né, um outro filho, que o filho mais velho do Lenin, era um menino, aquele menino revoltado, né, Nick? Você conhece essa história do Brasil 2020, né, cara? É o pai que defende um político e o filho que fala, não, isso aí é tudo opressão, tem que acabar com essa opressão toda. E aí o irmão do Lenin, que é o Alexandre Ulyanov, inclusive Ulyanov é também o sobrenome do menino Lenin, o Alexandre Ulyanov vai ser um cara que vai sempre, né, se posicionar contra. E aí o pai e o Alexandre Ulyanov, eles caíram na porrada, verbal, óbvio, caiu na discussão sempre, né? Então é aquela família brasileira tradicional, né? O pai defendendo o político, o irmão mais velho falando que tem que mudar isso daí, e o irmão mais novo, sei lá, viajando, assim, estudando. É o filho bonzinho. Muito bem, a vida da família tava indo bem, só que aconteceram duas tragédias, uma atrás da outra. Aí que vem a problemática do roteiro. Duas tragédias vão acontecer. Primeiro, em 1886, o pai do nosso querido Lenin, ele morre, e de uma hemorragia cerebral, uma coisa bem pesada, né? Uma morte muito triste. Você só riu, cara.
Não. Por que você riu aí? Sei lá, eu não sei reagir com as notícias.
Caralho, não tem piada nenhuma, morreu de hemorragia cerebral. Só isso, tá bom, não, fica à vontade. E aí, um ano depois disso, né, da morte de 1886, o irmão dele ficou meio tiltado, tipo assim, caraca, meu pai morreu. E aí ele entrou nos movimentos revolucionários socialistas de vez mesmo, tá ligado? Vestiu a camisa, e aí ele tentou matar o Kizar, ele e o grupo dele.
Caralho.
E obviamente, o irmão revoltado, e obviamente deu ruim, né, cara? E o que vai acontecer vai ser que o Alexandre Il, meu Deus do céu, o nome dele é difícil, Alexandre Ulyanov, ele vai ser capturado, ele e seus amigos que estavam nesse movimento. E eles serão executados numa forca, cara, no meio da praça da cidade.
Pois é.
O Lenin vai ver tudo isso.
Não é uma boa visão, né? Não é uma boa visão pra infância, assim. Se bem que já não é uma criança também, então tá tranquilo.
Não, tudo bem, cara. Mas muito bem, na verdade ele era, cara. Ele tinha 17 anos.
Não, 17 anos, né? Já podia, se fosse no Brasil, já podia votar. Né? Se fosse nos Estados Unidos, já podia ter carteira de motorista.
É verdade, podia até entrar numa escola tirando. Olha só, agora a gente vê o Alexandre Ulyanov morto na forca. O pai do Lenin tinha acabado de morrer. E essas duas tragédias, duas desgraças, que não tem nada de engraçado, por exemplo, que o Nick riu, elas vão criar o nosso personagem, a motivação do nosso personagem. Parece até roteiro de livrinho, né? Mas é verdade, a partir disso, o Lenin decide, poderia escolher, será que eu vou defender o meu pai, né, proteger o Kizar, ou eu vou na vibe do meu irmão mais socialista, mas o Kizar é o culpado. E ele abraça as ideias do irmão, né, cara? Quem tem irmão mais velho sabe disso, cara. Quem tem irmão mais velho sabe que entre as ideias do pai e as ideias do irmão mais velho, né, o irmão mais velho se comunica melhor com você. E é isso que acontece.
E o Lenin, ele era muito bonito também, quando era jovem?
Olha, Nick, claro que o conceito de beleza...
Não fala isso.
Cara, eu acho ele meio feio. Ele parece o diabo mesmo. Assim. Tá ligado aquele diabo
O Stalin que era bonito, né?
O Stalin jovem era gatão.
Eu confundi.
Não tem nada aqui de conceito de beleza, não. Ele era realmente gato. E o Lenin, não. O Lenin, ele parecia o diabo, cara. Se você jogar aí no Google, você vai ver que ele remete
muito. Que o Stalin era lindíssimo.
Não ganhava do Trotsky, que também era muito bonito, e muito menos do Che Guevara, né? Dos gatos de esquerda.
Eu não sei. Eu acho que o Stalin é mais meu tipo do que o Che Guevara. Se bem que o Che Guevara... A gente precisa desse episódio mesmo, de homens lindos da história.
De homens lindos da história. Muito bem, muito bem. Bem, aí o Lenin viu o irmão morto na forca, ele falou, é isso, eu vou ter que, né, meter o louco, a partir de agora eu vou continuar, né, o que o meu irmão começou. Ele começou a entrar no mundo das drogas, conhecido como socialismo, senhor. Ele entrou nas ideias do socialismo. Ele era um cara religioso, Nick. Sabe o filho bonzinho e o filho do mal? O filho bagunceiro?
Sim,
ele era o bonzinho. Só que aí, olha que história bonita, né? O personagem que é malvado morre, é tipo tropa de elite, tá ligado? Morreu o cara mais revoltado e o bonzinho ficou do mal, cara.
E aí ele foi pro 5G, foi pra China, comunista, virou um loucão. É isso aí.
Exatamente.
Comendo bebê abortado, essas paradas.
5G, foda. Ele foi pro 5G, a melhor expressão pra falar que alguém virou socialista.
Ah, 5G, virou 5G, cara.
Ai, meu Deus, vamos lá. E aí, ok, ele largou a religião e falou, o que que eu tava pensando? Religião é uma besteira. Ele rejeitou a religião, assim, criou um asco pra religião. E aí ele falou, o bagulho agora é full socialismo. Ele entrou na faculdade, né, faculdade de Kazan, inclusive pra fazer direito, né, faculdade. E aí ele falou, pô, vou virar aqui um advogado pica, não sei o quê. Só que o sobrenome da família, né, Ulyanov, já tava um sobrenome sujo, né, cara? Porque o irmão tentou matar o Kizar. Então o nome da família se sujou e a nobreza começou a ter asco dos Ulyanovs. Então ele, pô, ficou perdidão, foi expulso da faculdade. Tudo bem que ele se envolveu em vários protestos socialistas lá também, né, na faculdade. E aí, enfim, ele foi expulso, só deu ruim na vida dele. Ele conseguiu se formar depois na Universidade de São Petersburgo, em Direito. Inclusive, ele nunca nem pisou na faculdade, olha que doideira. Ele se formou porque ele fez uma prova, antigamente era tudo mais fácil. Ele fez uma prova, passou, você é advogado agora. Ah, então tá bom. E aí ele virou advogado e ele começou a advogar para grupos revolucionários. Ele começou a falar assim, ok, agora eu vou me dedicar nessa parada. E começou a defender os caras. Ah, um cara ia preso? Não, mas olha só, tem que entender, segundo a lei russa, não sei o quê. E aí ele conseguia libertar várias pessoas. E já era, nesse momento, um marxista daqueles mesmo, assim, marxista brabo.
Já enche o saco, às vezes, assim, no churrasco.
Já,
assim.
Não. Só enche o saco, pelo amor de Deus, cara.
Eu já começo a me afastar um pouco do churrasco, assim. Os primeiros 5 minutos da conversa eu tenho interesse, depois eu fico meio disléxico. Se o cara é muito revolucionário, assim. Mas beleza.
Cara, pois é, a gente tem muito, muito exemplo. Porque assim, né, cara, eu vou fazer um comentário até que essa galera é uma galera que tem uma vaidade muito grande, né, Nico? Não sei se você já percebeu isso. É uma galera muito defende muito, quer passar uma imagem intelectual muito forte. Aí acaba se perdendo, ninguém sabe mais o que tá falando só pros amiguinhos deles, tá ligado? Galera de DCE da faculdade, entendeu?
É, tipo estudante de cinema, que faz filme pros outros estudantes de cinema.
Pode crer, mano.
Que acha todos os filmes que estão no cinema são bem sucedidos ruim. E aí os filmes é só pra estudante de cinema que ninguém gosta.
Pois é, mas não tem problema, porque a história do nosso menino Lenin não
vai demorar muito. Faz tempo. Ideia da porcentagem de colegas teus que tu ofendeu agora, assim, em números mais ou menos, porcentagem.
Bastante.
Tipo, mais que 50%?
Não, acho que mais não, porque vou te falar que nos últimos 5 anos, vamos assim dizer, tá começando a ver um movimento das pessoas percebendo isso, né? Tipo assim, putz, a galera só fala de, vamos, sei lá, Guy Debord, vamos falar de Chomsky. Sempre uns caras, tipo assim, pô, mano, sério mesmo que, pô, em Osasco, no interior de Osasco, vai ser o Chomsky que vai ser o ideólogo da revolução, tá ligado? Acho bem difícil, assim, lá é uma outra realidade, né? Lá, como se aqui onde eu morasse também não fosse. É a mesma coisa, tá ligado? O lance é que esses movimentos de esquerda que eu tô falando aí, normalmente, cara, eles são bem mais academicista, essa é a palavra que eu tava procurando. Coloca o lance acadêmico como se fosse o bagulho mais importante. E, pô, é irônico, né, cara? Porque, tecnicamente, um movimento puramente de trabalhadores, né, para trabalhador. E aí, você vai ignorar. Todas as pautas de trabalhadores hoje em dia são ignoradas, cara, tá ligado? Pô, quanta galera de marxista aí, de esquerda, do que, fala sobre o Evangelho de Cristo, por exemplo, tá ligado? Que é uma das paradas mais importantes pros trabalhadores contemporâneos.
O Evangelho de Cristo, uma das paradas, tu diz, porque é uma classe muito religiosa.
Sim, cara, a galera é muito religiosa.
Uhum.
E aí não tem como você ignorar esses fatores, né?
Ah, até tem. Só que não. Ah, cara, eu acho que a gente tem mais ou menos uns 15 minutos de episódio agora. Eu tenho certeza que esse é o episódio que vai irritar mais gente. Que vai ter mais gente querendo, nesse momento, querendo te responder alguma coisa.
Me responde lá no meu Twitter, que eu não vou responder, não. Tá. Olha só, continuando aqui a história do nosso menino, tava lá advogando para vários movimentos revolucionários, papapá, sei do quê. Aí, cara, numa dessas revoluções, desses movimentos revolucionários, na verdade, que ele tá participando, em 1897 ele vai preso. preso. Ele vai ser preso e vai ser exilado na Sibéria. Lá na Rússia, sim. Não, uma galera vai ser exilada na Sibéria, incluindo o nosso querido Lenin. E lá no exílio, ele não era considerado um criminoso de alta periculosidade. E lá ele vai se casar com a moça. Ele vai conhecer a Nadezhda Krupskaya. Nomes são bem difíceis de ler, cara. Peço perdão aí. Mas ela também era revolucionária, marxista. E eles ficaram juntos até a morte do Lenin, cara. Só que nunca tiveram filhos. É o sonho aí de qualquer casal. E depois disso, né? Um ano depois, ele vai começar a ser solto do exílio. Ele vai se mudar pra Alemanha. Vai criar um jornal revolucionário lá. O Iskra, que significa faísca. E lá ele vai querer acender a faísca por toda a Europa com as ideias marxistas. Aí, beleza. Ele tá lá, né? Com o jornalzinho dele pra lá e pra cá. Só que aí nasce o partido, né? O partido de esquerda oficial, que é o Partido Operário Social Democrata Russo. Nesse momento, o Lenin fala, o bagulho é isso aí, pô. Agora eu vou entrar nesse partido aí, vou tacar os aralhos aqui, não quero saber. Ele entra no partido e ele começa a se destacar. Como eu falei, ele é um cara com uma boa oratória. E nesses destaques do nosso querido Lenin, ele vai começar a criar uma ala separada dentro do partido. Uma ala conhecida, na verdade, que é a ala bolchevique. Senhor Nigga. Você provavelmente já ouviu falar de bolchevique.
Ouvi, mas não sei nada a respeito. Assim como o Lenin, não sei nada a respeito.
Tudo bem. Os bolcheviques, eles eram dentro desse Partido Operário Social Democrata Russo. Vamos dizer que era o único grande partido de esquerda que existia na época. Os bolcheviques são os caras que querem puxar pra parte mais radical. Parte mais, assim, que fazer revolução e os caralho. E os mencheviques, que são os antagonistas aí dos bolcheviques, é a ala mais moderada, que fala, não, peraí, nós temos que nos comunicar com a galera, né? A gente não pode simplesmente matar a galera, é burguesia, foda-se. Temos que trocar ideia. E os mencheviques diziam que o Lenin, ele era um maluco, que ele era um autoritário déspota e tudo indica que era verdade, assim, que ele era um cara bem mais autoritário do que qualquer outro líder que existia na época. Bem, o menino Lenin, ele vai fazer várias manifestações e tudo mais, e essas manifestações ficavam, assim, só locais, né, cara? Até que, em 1905, a Rússia czarista, ela vai entrar em guerra contra o povo japonês, cara. Em 1905, acontece a guerra russo-japonesa. E, assim, surpreendentemente, fazia, tipo, 300 anos que a Rússia não perdia uma guerra, e a Rússia perde essa, bro. E perde pra um povo que não é nem cristão e nem branco, né? Pra eles, isso era uma ofensa absurda. E a população falou, putz, só pode ter uma explicação pra essa derrota, né? O czar tá fazendo um mau trabalho. Eu tô vendo que tá tendo uma galera aí, já faz uns 30 anos aí, fazendo manifestação contra o czar. Só pode ser o czar que tá viajando aí, tá fazendo besteira. Essa era a ideia. Foi esse o raciocínio da população.
Que é o raciocínio de tomamos um pau até dos japoneses. A culpa é do cara que tá comandando essa merda. Grosso modo.
Exatamente, porque os japoneses, como eu falei, não eram nem cristãos e nem brancos. E isso era um sinônimo de superioridade para o russo médio daquela época. Era da burra, né? Pelo amor de Deus, naquela época não tinha noção de nada.
Não é inteligente que nem hoje, né?
É, hoje em dia os russos são tranquilos. A derrota vai gerar uma crise econômica muito grande e, né, vai gerar uma série de protestos agora, só que agora não é mais protesto dos daqueles malucos socialistas do DCE, não. Agora é protesto com, pô, padre participando, tá ligado? Agora é protesto com camponês, gente de família simples, tá ligado? E um desses protestos, a gente tem uma marcha pacífica até o Palácio de Inverno do czar. Só que os soldados do czar, que eram conhecidos como os cossacos, eles não foram, como é que eu posso dizer, eles não estavam preparados pra, assim, dezenas de milhares de pessoas marcharem até o palácio. Então, quando eles viram aquela multidão indo em direção ao palácio, eles abriram fogo, cara. E aí, gera o Domingo Sangrento, cara, que é um evento aí que vai manchar a imagem do czar praticamente de vez. A partir daí, é só derrocada,
assim. Morreu muita gente, assim?
Na verdade, não. Na verdade, morreu acho que nem 1000 pessoas. Mas foi o suficiente, porque, assim, matou padre, tá ligado?
É, não é a coisa mais popular do mundo matar uns padres, né?
No meio do protesto. Hoje em dia dá ruim, imagina aquela época. Pelo amor de Deus.
Tá, mas aí os caras mataram geral e a galera ficou mais puta ainda, obviamente, né?
Sim, você ficou muito puta. E aí, nesse momento, 1905, acontece algo que os historiadores gostam de chamar de pré-revolução russa, que é como se fosse um grande ensaio pra revolução. Em 1905, quando acontece essas paradas todas aí que eu tô falando, a Rússia, o czar, né, o Nicolau Romanov, ele decide se tornar um pouco mais esclarecido, podemos dizer assim. É como se ele diminuísse um pouquinho o poder absoluto dele. Essa é a ideia.
Tirou o pé da parada um pouco.
É, tá no poder, ele é o rei, ele é o czar, ele que manda em tudo, mas deu uma diminuída, porque ele sabe, tá vendo que a imagem dele tá ruim. Só que As coisas, Nick, não iam parar por aí. Porque em 1914 acontece uma coisa muito importante no mundo. Você lembra o que é?
1914? Não. É. Guerra? Primeira guerra? Primeira guerra?
Primeira guerra, menino Nick.
Caralho. Meu, assim, ano que vem eu acho que a gente tem que inverter os papéis nesse podcast, cara. chegou a hora de eu ensinar. Eu tô sentindo, cara. Eu acho que eu vou ser professor também. Quanto tempo demora pra te virar professor de história, pra te fazer a faculdade?
Acho que agora é 4 anos. Não, 3 anos, eu acho.
3 anos? É, não tô afim tanto. Continua.
Mas muito bem, cara, muito bem. Menino começou lá na Primeira Guerra, 1914, estourou, morreu. E como é que começa a Primeira Guerra? Qual é o estopim da guerra, inclusive? Você
lembra? Ah, o Ferdinando, o cara lá. A gente fez esse episódio. Eu sei porque a gente gravou muitos takes. Então, o assassinato do cara lá.
Do Francisco Ferdinando. Inclusive, você ouvinte, se quiser ouvir uma radionovela quase, né, Nico?
É,
que a gente fez aí. É o Se Tivesse um Gravador Lá, o assassinato que começou a Primeira Guerra. Tá muito legal lá. Mas enfim. Começou a Primeira Guerra, pô, porradaria história. E aí, desde o começo, o Lenin chega, aponta o dedo na cara das pessoas e fala: para com essa... Meu irmão, não tem. Não vou nem entrar em discussão. Essa guerra é besteira. Essa guerra é uma guerra imperialista. Já começou com esse discurso de faculdade mesmo. É uma guerra imperialista, a gente não tem que se meter. A gente tem que parar com isso e tem que entrar numa guerra de verdade. A guerra contra a burguesia, ele fala desde o começo. Então, o Lenin se posiciona desde o início contra a Primeira Guerra. Desde o comecinho. Eu tô enfatizando isso agora porque depois isso vai ser importante. Tá? Ele vai desde o começo falar: eu sou contra a guerra. Beleza. E aí começa, né? A guerra na... bonitinho. Os russos na guerra, não sei se tá ligado, mas os russos, eles tinham muitas pessoas participando, muitos soldados e tudo mais, só que eles não tinham equipamentos mesmo, assim. Eles não tinham muita arma, então alguns frontes você ia 2 pessoas num front com uma arma só, na frente ia uma pessoa com a arma, aí se morresse o da frente, o de trás pegava a arma e continuava avançando.
Assim. Pô, e seu da frente é foda, né, uma pressão que já sabe tudo. Ah, que merda, cara.
Pois é, a Rússia ela era muito grande, mas não tava muito bem economicamente, né? Desde aquela derrota contra o Japão, como eu falei. E aí, o desempenho lá na Rússia não foi boa, né? A guerra deixou a Rússia numa situação muito ruim durante a guerra. E aí, em 1917, em fevereiro, a população, junto com o Partido Bolchevique, junto com os Mensheviques, junto com a burguesia, todo mundo se une pra tirar o czar do poder. A população vai às ruas e exige a abdicação do rei. E dali vai nascer, né, realmente, o rei, o Nicolau Romanov, ele sai do poder em fevereiro de 1917 e entra um novo governo, um governo provisório, com políticos conservadores, políticos liberais, capitalistas e alguns socialistas.
E esse cara que saiu, o czar, ele só saiu ou ele foi enforcado, alguma parada do tipo?
Então, no momento que ele saiu e entrou esse governo provisório, ele só saiu. Ah, só tá. Que aí, quando os bolcheviques entrarem no poder, em outubro, daqui a pouquinho, no mesmo ano, a gente vai ter a família inteira sendo morta, assim, de maneira bem, bem pesada.
É. Galera baita brother, hein? Caralho.
Bolchevique é muito doido, cara. Bolchevique é muito doido, pelo amor de Deus. Família, essas crianças.
É o lance de... Odiamos o rico no máximo, assim, né?
Ah, com certeza. Ah, cara, na moral mesmo, você não vê uns discursos assim no Twitter? Claro que ninguém tem coragem. A galera que tá no Twitter não tem coragem de fazer essas coisas. Mas os discursos que você vê no Twitter, às vezes, uma galera mais... tem que enforcar o...
Sim, não, assim. Eu vejo isso pra caralho. Pra caralho. Sim,
que é triste, né, cara? Tipo, uma galera um pouco away da realidade. Mas, enfim. Já xinguei já esse povo hoje. Continuando aqui, né? Beleza. Aí entra na Revolução de Fevereiro e entra um governo provisório. Só que esse governo provisório é um governo que até tem alguns socialistas participando, mas majoritariamente é capitalista, sabe? Esse primeiro governo, quem lidera, inclusive, é um cara chamado Kerensky. E o Kerensky, ele vai ser o cara que vai falar: olha, eu sei que o povo tá pedindo pra gente sair da guerra, eu sei que os socialistas estão aqui enchendo o saco falando pra gente sair da guerra, mas, pô, a gente é um país capitalista, não tem como a gente sair da guerra. Imagina a quantidade de sanções econômicas que a gente vai sofrer da Inglaterra, que a gente vai sofrer dos Estados Unidos. Não tem como a gente simplesmente sair da guerra. Esse vai ser o discurso do Kerensky. E aí a população vai ficar puta. Tipo assim, caraca, eu não acredito. Cara, a gente tirou o maluco do poder pra tirar da guerra e vocês estão com medo de sair da guerra? Tá ligado? E aí o Lenin fala: opa, eu tô desde o começo falando pra gente meter o pé nessa guerra, hein? Aí a população: pô, realmente, hein? O Lenin tava do nosso lado desde o começo. E aí o Lenin se amarra: agora que vai. Aí o Lenin começa a se manifestar contra o governo provisório, falando: esse governo, ele defende somente a elite, todo mundo, e aí nós temos que tirá-lo pra gente sair da guerra. Se eu entro no poder, eu saio da guerra hoje. Aí a população apoia cada vez mais, até que em outubro de 1917, lá na Rússia, a gente tem o Partido Bolchevique tomando o poder e tirando Kerensky e o governo provisório de lá. Inicia a Rússia socialista, né? Alguns anos depois ela vai mudar o nome pra União Soviética, mas basicamente é a União Soviética que nascia nesse momento.
Tá, e aí o Lenin era o cara da parada toda.
Ele é o líder de tudo, cara. Lenin vai ser o cara do que vai pras ruas gritar paz, pão e terra. Que era exatamente o que a população queria, né? Paz, porque não aguentava mais guerras, não aguentava mais nada, né? Que estava acontecendo. Pão, porque estava com uma crise econômica muito grande. E terra, porque ele defendeu e ele fez a reforma agrária. Então, meu amigo, esse é um discurso aí que hoje em dia a gente conseguiu, como é que eu posso dizer? Relacionar a reforma agrária para um discurso ser necessariamente de esquerda. Mas a reforma agrária é algo que já aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Que é a distribuição de terras e, assim, a diminuição consequente da desigualdade, né? Basicamente aí. Enfim, Revolução de Outubro, 1917, nasce ali, basicamente, a União Soviética, o nosso querido Lenin, que tá no poder. O nosso menino Lenin, seu Níquel, ele vai começar a silenciar a oposição, agora que ele é o líder, né, da União Soviética, ele vai silenciar a oposição com a polícia secreta, que se chama Tcheca. Ele vai começar a ser um cara que vai centralizar o poder nele, ele vai até se realmente fazer reforma agrária, vai combater o analfabetismo, então vai ter umas medidas legais, mas ele não vai ser um cara progressistão não, tá? Ele é um cara que vai, pô, expropriar a terra de igreja ortodoxa, enfim, cara, ele vai meter os aralhos lá.
E aí, Vitinho, todo cara com poder vira um filho da puta?
A parte anarquista do Vito, que eu acho que quarta e quinta, que ela tá mais intensa, acho que sexta-feira eu sou socialista, eu acho que é isso. Quarta e quinta eu sou mais anarquista e eu digo que sim, que o poder, ele leva pro homem se perder, né, cara? Eu acho que é o clássico, né? Eu esqueci quem disse isso, mas se você quiser conhecer um homem, dê poder a ele.
Tobey Maguire.
E assim, Anika... Tobey Maguire que disse não.
Tô te falando, cara. Bruce... Pode procurar, pode procurar.
Tá bom. É o professor, né? Você é o novo professor que você falou.
É verdade.
Mas eu concordo, eu acho que assim, Nick, eu não tô falando que eu faria o mesmo que o Lenin, mas eu e você já tivemos experiência suficiente nessa vida, nesse mundão de Deus aí, né, nessa terra abençoada, de ver que quando a gente tem um pequeno poderzinho, a gente muda. Dentro de carro, do trânsito.
Eu tava conversando com uma amiga minha, na verdade, sobre isso, que é, eu acho que tem uns quatro momentos que tu vê uma pessoa de verdade, quando ela tá dirigindo, né, quando ela tá bêbada, quando tem alguma situação muito complicada, tipo pânico, e quando ela tem poder. Eu acho que aí tu saca quem é alguém, assim. Tipo, tu não conhece ninguém sem essas situações. E é bizarro como uma pessoa muda nessas situações, assim, né? Ou com poder, ou sei lá, alguém quebrou a perna e a pessoa muda pra caralho, fica, sei lá, perde total controle. É louco demais. Mas a impressão que eu tenho é ouvindo todas as paradas de história, é quase sempre a mesma, cara. Quando é alguém muito extremista, seja pra qual for lado, vai dar merda.
A questão, Nick, é que o extremismo, ele é sinônimo de algo ruim, de algo, como é que eu posso dizer, negativo. Agora, como a gente já discutiu em outro episódio, como a gente define o que é extremismo, tá ligado?
Se eu tenho o cara certeza matou que a gente... a família do tipo do...
Eu sei, cara, mas a gente vive hoje, por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa também matou essa galera toda. E aí, a gente vive como assim, aconteceu, né? Tipo, não tô falando que tá certo, óbvio que não. Mas eu acho que não existe uma linhazinha muito bem definida pra todo mundo que fala, a partir daqui é extremismo. Se soubesse, se existisse essa linhazinha, é só a gente parar nela, tá ligado? A gente não sabe. A questão é que se você chegar pra mim e você fala, Vitor, você acha que reforma agrária é extremismo? Que não, jamais. Acho que reforma agrária tem que ser uma coisa... É uma coisa básica, que é ter terra pras pessoas morarem. E se tem um bilionário aí com terras improdutivas, ele tem que perder a terra, né? Acabou. Agora, se você chega isso pra uma pessoa que se considera liberal, de direito, o que for, ela vai achar um absurdo incalculável. Então, a linha do extremismo, ela muda não só de acordo com a pessoa, mas também com o tempo e o lugar que estiver sendo analisado.
Mas eu acho que uma reforma agrária, pelo menos aqui no Brasil mesmo, a reforma agrária, o tempo pra apropriar uma terra de improdutividade era bem grande, assim, né? Não era do tipo assim, tu tá há 2 anos com um terreno parado, não vai invadir uma galera, assim. Não é um lance assim, saca? Tipo, tu realmente tem, sei lá, o equivalente ao Acre e tu é dono e não mexe naquilo há 70 anos isso. E nunca foi nem visitar, aí beleza. Então...
Sim, mesma coisa com o MTST, cara, que invade prédio, no caso, né? O MTST também só invade aqueles prédios que tá abandonadaço e aí criam, né?
Mas é um lance do tipo assim, esses movimentos pra invadir apropriação de, acho que de moradia e tal, também é bem... sei lá, o prédio tem que estar vazio há 5 anos.
Tem bastante critério.
Né? Assim, é bem... Cara, é muito tipo, ninguém tá usando mesmo, saca?
Esse é o comunista, mas tudo bem. Então é isso, cara. Essa é a história do Lenin.
O Agosto Maluco tá... Esse é o penúltimo episódio, né? Esse é o penúltimo episódio do Agosto Maluco. E a gente, mais uma vez, vai estar nessa reta final aí. A gente vai estar agradecendo. Eu vou ficar falando que nem jogador de futebol. A gente vai estar agradecendo aí. Todo mundo tá, que vai estar escutando aí. E todo mundo vai estar compartilhando aí todos os episódios. A gente sabe que tem gente que compartilhou desde o episódio número 1.
Até
hoje. Tem gente que fez desenho, cara. Tem gente que compartilhou os stories, Twitter e tudo que mais. Então, muito obrigado. Não deixe pra quem não seguiu ainda aqui no Spotify. Spotify, Deezer, Apple Podcast, onde quer que você esteja escutando, segue aí, porque é bem importante, porque daí o episódio, quando voltar ao normal, o Story Plus Brother é toda quarta, né? E aí, de repente, eles fazem um episodinho a mais, aparece lá. Então, não deixa de seguir aí também. Se quiser mandar um alô, é @ Alexandre Níquel, Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E se você quiser mandar mensagem pra mim, me xingar aí, após eu te ofender por algum motivo, só porque você faz parte da CE, você pode me xingar lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, em @ Prof. Vitor Soares, Vitor sem C. E eu tenho outro podcast também, se você quiser ouvir um outro, né? Eu sei que tá no finalzinho, né? O Agosto Maluco. Então você vai querer, de repente, você vai com uma pequena abstinência de aula de história com o menino Vitor. Você pode ouvir o meu outro podcast, o História em Meia Hora, com episódios novos todos os sábados. Mas amanhã tem o último, né, Nico? Amanhã é a saideira, né, Nico?
Amanhã acaba. Talvez, eu acho que vale a gente fazer um... Depois de agosto, setembro. Dia 1 de setembro, pra fazer um recap. E aí a gente comenta os episódios e faz um episódio sem tema nenhum, só uma hora conversando. Mas a gente vê. Se vocês pedirem muito, talvez aconteça. Um beijo, tchau, tchau e até amanhã.
Valeu!